Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje nós vamos estar a conversa com a Daniela Simões, CEO e co-founder da Mew Electric. A Daniela, que já figura na Forbes 30 Under 30, começou desde cedo com uma necessidade. Como conseguir que o seu Nissan Leaf, se fosse carro único, como é que ele conseguia chegar ao Algarve? E foi desta necessidade que surgiu a Mew Electric, uma empresa que realmente foi disruptiva no mercado da mobilidade elétrica em Portugal. E nós vamos centrar muita conversa hoje nesta busca e no que é isto da mobilidade elétrica, como é que funciona um pitch de investimento, como é que funciona o crescimento de uma equipa, toda a dinâmica de ser CEO e quais é que são os sonhos que ainda faltam para a Daniela nesta curta, mas já tão intensa carreira. Por isso, fiquem por aí e até já.
Então, eu sou engenheira informática de formação, portanto, tirei engenharia de computadores e telemática na Universidade de Aveiro e em 2019 comprei um carro elétrico. E na altura existiam menos de 10 mil carros em Portugal elétricos. E na altura comprei o carro, foi completamente por encomenda, nunca o tinha sequer visto ao vivo e foi assim um ato meio de fé. Porque toda a gente dizia, não devem comprar um carro elétrico porque não há nenhum na estrada, as oficinas não sabem como os reparar, não existe formação nenhuma. E eles tinham razão, na verdade, não é? Realmente não havia nada feito. E, portanto, quando depois de comprar o carro elétrico, apercebi-me de que de realmente não se percebia nada. Portanto, porque é que um posto de carregamento era tão lento e o outro era rápido? Porque é que havia mais que uma tomada? Como é que eu carregava em casa, mas afinal aquilo demorava 9 horas, mas num posto de carregamento rápido só demorava 45 minutos. Sim. E era tão confuso e nós não estamos nada habituados porque nós temos sempre a ideia de que é um preço por litro. E é algo que já vem connosco assim desde que somos crianças porque é a realidade à qual estávamos habituados. Depois chegamos à mobilidade elétrica e temos um preço por quilowatt-hora, mais um preço por minuto, mais um preço de ativação. E além disso, na altura... só se sabia a conta no final, portanto era como energia de casa, consumias à vontadinha e depois vinha a conta. E eu e o Rafael, que também tirou o mesmo curso que eu na Universidade de Aveiro, percebemos, ok, isto não pode ser, e as pessoas usam uma spreadsheet gigantesca com várias células para calcular o preço. Então nós começámos por fazer uma aplicação muito, muito rudimentar, muito feia, só para calcular o preço. E a determinada altura pensámos, vamos partilhar isto com a malta das redes sociais, porque começaram a existir aqueles grupos do Facebook de, ok, vamos nos ajudar porque realmente isto é confuso e nós precisamos nos safar agora que já fizemos o investimento, já comprámos o carro. E partilhámos e rapidamente tivemos 1000 utilizadores. Desses 1000 utilizadores começaram, olha, era muito giro agora termos os postos de carregamento, era muito giro termos a disponibilidade, era muito giro não sei o quê. E pronto, cada um de nós tinha o seu trabalho. O Rafael trabalhava numa empresa de cibersegurança, eu estava a terminar o mestrado e começámos a perceber, ok, isto é um hobby, mas tem aqui muitas pernas para andar. E foi assim que começámos, uma coisa mega orgânica, a tentar resolver um problema pessoal.
E como é que foi essa expansão para a Espanha e França?
Bem, quando nós expandimos para a Espanha e França, nós já tínhamos mais de 70% de cota de mercado em Portugal de utilizadores. Portanto, 70% de todas as pessoas que tinham um veículo elétrico em Portugal já tinham a nossa aplicação. E nós pensámos, analisámos o mercado e começámos a perceber que as dores que nós resolvemos nos utilizadores portugueses existiam lá fora. Portanto, era exatamente a mesma coisa. Só que eles têm uma dificuldade acrescida, que é... Cá em Portugal nós temos, é como existir a CETIBs e o multibanco. Portanto, nós levantamos dinheiro em qualquer lado com o nosso cartão multibanco e não é que paguemos mais taxas por causa disso. E vamos para a Espanha, vamos para a França, não é bem assim que acontece. E na mobilidade elétrica é a mesma coisa. Portanto, cá em Portugal um cartão, uma app, dá acesso a toda a rede. Espanha e França, não é verdade. Redes fragmentadas, cada uma tem o seu método de autenticação que pode ou não dar overlap. E portanto, tínhamos esse desafio acrescido. Começámos a dar as maiores cartas em França, era o país mais desafiante porque não tínhamos a fronteira. A Espanha acabou por ser muito mais orgânico porque temos muitos portugueses a ir à Espanha e muitos espanhóis que já conheciam a Mew porque vinham a Portugal. Então o crescimento foi muito mais acelerado. A França um bocadinho mais lento, também aqui com alguma... A barreira linguística é uma realidade, portanto eu enquanto CEO não falo francês. nem tão pouco, mais ou menos.
E o portunhol já não dava para a França.
Também, exato, exato. Existe essa facilidade, por mais que não seja fluente, nós entendemos-nos, nem que seja ali, né, em brute force. Pronto, e França tem sido assim um bocadinho mais desafiante, apesar de estarmos a ser muito bem recebidos e de termos funcionalidades que não existem lá fora, como é o tema do cálculo do preço. Portanto, lá fora também existe muita ideia de só pagas no final, não consegues antecipar, e portanto somos valorizados por trazermos precisamente essas inovações ao mercado. E a França tem ainda muito potencial, porque são um país gigantesco. E, portanto, assim que começarmos a massificar a mobilidade elétrica, eu creio que teremos uma curva um bocadinho mais acelerada.
E vemos outras empresas com muito impacto em Portugal, como, por exemplo, a PowerDot, também, que França é um mercado onde a mobilidade elétrica disparou, não é?
Sim, eles estão, têm muito negócio. Nós somos parceiros da PowerDot já, desde que eu me lembro. Lançámos, aliás, o AutoCharge, que é uma experiência do utilizador que, em vez de passar um cartão ou de usar uma app, chegas ao posto de carregamento, ligas o cabo e estás a carregar. Lançámos com eles em França e Espanha, em Portugal no final do ano, início do próximo. E eles são um operador de postos de carregamento, junto com uma empresa dedicada à infraestrutura da mobilidade elétrica, que também são muito focados em providenciar uma boa experiência ao utilizador. Aliado à nossa missão, que é realmente simplificar a vida do utilizador, temos feito coisas muito, muito giras em conjunto, e o AutoCharge foi agora a mais recente. E França foi o nosso projeto piloto, e temos ainda outras vertentes para abraçar com a PowerDot em França, e acho que vamos ainda dar muitas cartas nesse mercado.
Que dois parceiros de sucesso.
Trabalhamos para isso, pelo menos.
Como é que vocês fazem a seriação, ou seja, até numa fase mais inicial, quando ainda estavas tu e o Rafael, como é que vocês aguentaram esse quase que o overwhelm de pedidos que estava a chegar a vocês, de precisamos de postos, precisamos daquilo, agora queremos a parte de comentário, queremos uma mini comunidade, queremos uma parte competitiva, que também vocês têm a vertente de gamification dentro da Milk, pronto, dá sempre aquele, estou em primeiro, embora o primeiro esteja muito distanciado, mas... Como é que vocês conseguiram fazer essa seriação de o que avançar e porquê avançar? Isto em, diria, 2020?
É, 2019, 2020. É. Olha, honestamente, como nós somos utilizadores de veículos elétricos, foi muito... Fizemos o ranking dos pedidos por aquilo que realmente nos fazia mais sentido. Portanto, nós começámos a desenhar o produto com a premissa de como é que isto simplifica a minha própria vida, como é que isto resolve as minhas dores. Porque se eu realmente me predisponho a ir com um Nissan Leaf de Aveiro ao Algarve, que, enfim, não tem um range de 270 km de autoestrada sensivelmente, portanto, se eu me predisponho e se eu tenho que me desenrascar para lá chegar, então o utilizador que mais estica a corda nos veículos elétricos sou eu. Portanto, se me pedirem A, B e C, eu vou usar a minha própria experiência para ter esse judgment, para decidir o que é que vai primeiro ou o que é que congela e não vai simplesmente. Mas de uma forma muito genérica, a comunidade acaba por ser muito insightful no que diz respeito às features, porque eles também são tão utilizadores quanto nós.
Claro.
E portanto vivem na pele exatamente aquilo que nós estamos a viver, e muitos deles usam até os carros elétricos como veículo empresarial, e portanto andam muito mais na estrada até do que nós, que éramos e somos remote. E portanto dificilmente há um pedido descabido, às vezes há um pedido um bocadinho que é um nice to have e nós temos que dar assim um postpone porque realmente temos outras prioridades, especialmente agora, mas no início nós, em vez de ficarmos overwhelmed, eu acho que nós ficávamos só muito entusiasmados por ver a comunidade a querer participar e a pedir, e nós sentimos verdadeiramente úteis e que estávamos a preencher uma coisa que empresas gigantescas no mercado não estavam a ser capazes de responder. E isso deu-nos aquele fogo de, ok, eu vou fazer isto, nem que eu fique aqui até às 2 da manhã a bater código, como era recorrente. E pronto, ficámos honestamente muito entusiasmados, também muito cansados, porque lá está, eu tinha uma dissertação em mãos e o Rafael tinha um full-time job, mas sempre muito entusiasmados. E acho que foi esse também, esse entusiasmo de querer fazer mais e de espicaçar o mercado com essa inovação que nos deu... A credibilidade depois para as bandas de investimento e para conquistarmos a confiança dos utilizadores.
Como é que o Covid atrapalhou ou não o vosso crescimento? Uma vez que vocês, 2019-2020, 2020 início, começa tudo a parar, por mais que o carro elétrico
seja um carro e havia sempre a deslocação que dava, tudo parou, não é? Vocês não conseguiram continuar a ter aquela data toda a chegar. Como é que isso foi?
Eu costumo brincar que nós ainda não vivemos um tempo sem ser de crise, porque nós começámos, a nossa aplicação era direcionada à comunidade, portanto, ok, vamos ajudá-los realmente a conseguir viajar com um veículo elétrico, e tínhamos um total de zero fontes de revenue. A nossa primeira hipótese foi: vamos adicionar publicidade, mas nós odiamos isso, porque eu já não gosto como utilizadora, eu também não queria colocar uma fonte de revenue na nossa aplicação através de publicidade. E a primeira e mais óbvia fonte de revenue eram as sessões de carregamento, porque permitia-nos realmente prestar um serviço mais completo ao utilizador. Agora, em vez de só ver quanto é que vai custar a sessão e ver qual é que é a disponibilidade do posto, agora posso ter um carregamento digital, monitorizar, ter a alarmística, ter a faturação na hora. Portanto, acabava por expandir imensamente o nosso produto e era uma fonte de revenue. Ora, nós lançamos isso, nem carregamento digital havia, era só cartão de RFID normal de plástico. Eu acho que não completou nem 10 meses lockdown. Portanto, ninguém sai de casa, e eu lembro-me da ansiedade que era deles, portanto, prolongarem o lockdown obrigatório, e as nossas sessões de carregamento só caíam, porque ficavam muitos poucos carros na estrada, eram os TVDEs, os utilizadores profissionais, e os particulares estavam todos em casa, e na altura os particulares eram uma fatia muito significativa da nossa carteira de clientes, ainda não tínhamos a solução frotas, e nós vimos tudo a cair. Eu lembro-me de falar com os meus investidores: ok, eu sei que temos que diversificar as fontes de revenue, mas esta é a nossa primeira, está aqui viva há tão pouco tempo, e agora temos um lockdown em mãos. Mas pronto, passámos por essa fase, com uma contenção de custos, alguma reestruturação, nunca passámos por uma fase de layoffs, nada disso, mas contivemos alguns custos. Logo a seguir, a passarmos pela fase do primeiro e segundo lockdown, temos a crise energética, porque no meio disto tudo, muitos componentes foram delayed, a entrega de carros também ficou atrasada, portanto as vendas não aumentavam tanto quanto era esperado, e agora a energia está muito cara, e nós pensámos: ok, não nos deram tempo nem sequer de respirar, e portanto o que nós fizemos foi indexar o preço, porque os contratos quebraram, o mercado ficou completamente a arder, indexámos o preço e pensámos: ok, os nossos utilizadores não vão reagir nada bem a isto. Eles conhecem um preço fixo desde que a mobilidade elétrica é um termo em Portugal, e a nossa comunidade vai simplesmente afastar. Turns out, não foi isso que aconteceu. Felizmente, as pessoas adaptaram-se bem e conseguimos provar que a qualidade do nosso serviço é mais valiosa do que o hábito do utilizador ou o pricing ser fixo ou não. E felizmente conseguimos sair do outro lado. No entanto, somos uma empresa que adapta muito rápido, um bocadinho também porque desde a nossa gênese temos tido assim alguns eventos críticos que não temos qualquer controle sobre, e temos só que nos ajustar muito, muito rápido.
Pivotar logo. Tu disseste agora uma vertente muito interessante, que foi: a qualidade do nosso serviço é mais valiosa. O que é que tu achas que realmente vos distingue, ou seja, que é o vosso ponto diferenciador no mercado?
Eu vou usar o chavão da experiência do utilizador, e aqui cabe muita coisa, mas a verdade é que quando nós encontramos um serviço que é realmente simples, e que eu percebo, por mais que a complexidade do ecossistema seja alta e toda a linguagem seja muito técnica, se eu encontrar uma plataforma qualquer que realmente me simplifica a vida, eu fico fidelizada. E portanto eu acho que é isso que os nossos utilizadores encontram em nós, que é a simplicidade de não terem que perceber as componentes do preço e só de dizerem: eu quero carregar de 20 a 80 e está a 15€. Ou: eu vou carregar a minha carteira com o MBWay e nem sequer preciso de preencher um cheiro SEPA para ter um débito direto. Eu nem preciso saber sequer que tomada é que tenho que escolher, porque a aplicação vai me dizer. Portanto, esta simplificação de processo e o facto de nós termos uma experiência do utilizador, depois é obviamente acompanhada pela inovação que nós estamos constantemente a trazer ao mercado, que acaba por nos colocar numa posição muito boa, e do outro lado também temos o nosso apoio ao cliente, que é muito rápido e muito eficiente e muito próximo da comunidade. Portanto, uma das nossas uma das nossas características mais core é sermos uma empresa muito próxima do consumidor, porque lá está, começámos por receber o feedback dessa comunidade e sempre fomentámos muito os grupos, o espaço para eles opinarem e para serem rewarded. Portanto, como somos tão próximos, eles acabam por recomendar a Mio, e o nosso marketing acaba por ser até muito mais boca a boca, especialmente em Portugal, do que pago ou estratégico. Portanto, eu diria que aquilo que verdadeiramente nos distingue é o quão simples é o nosso serviço e quão fácil é adaptar-se a uma nova realidade, que é a mobilidade elétrica em Portugal ou em qualquer país, muito, muito rápido, sendo que estás habituado a um carro a combustão e não percebes nada de quilowatt-hora.
Tenho aqui uma que tu há pouco falaste, eu depois encadeia com outra, mas falaste de rondas de investimento. Como é que se prepararam aqui para a primeira ronda, ali 2019, 2020, como é que surgiu?
Olha, de uma forma inicial, como eu te disse, estava na dissertação, portanto eu sabia zero do que era criar uma empresa e empreender, angariar fundos, tipo zero. E no que nós começámos por fazer foi prestar serviços. Éramos e somos engenheiros informáticos, e na altura fazíamos uns trabalhos extra para conseguirmos ter dinheiro para enfim, que a empresa pudesse funcionar, porque na altura éramos quatro, portanto era eu, o Rafael, a Filipa e o Leonardo, portanto eram três back-ends e um front-end, e era assim que nós nos organizávamos, e começámos por prestar alguns serviços, e depois apareceram dois, na altura três, investidores particulares, portanto eram pessoas que gostavam de investir em empresas num early stage, e daí eu costumo dizer que eles simplesmente acreditaram em nós, porque nós não tínhamos a preparação suficiente para fazermos uma ronda de investimento que depois viemos a fazer. Portanto, o nosso business plan era simples, portanto era de alguém que nunca teve gestão, não percebe muito de como realmente montar um plano de negócios. Era um plano muito pessimista também, porque enquanto engenheiros nós queríamos garantir que os resultados apareciam. Acontecia. Portanto, era um plano pessimista. Mas os nossos investidores, que são pessoas particulares, olharam para nós e simplesmente acreditaram. Eles acreditaram na nossa capacidade de produzir inovação, no nosso conhecimento de mercado, nos dados que nós já tínhamos. Era um asset que eles valorizavam muito. Mas nessa ronda de investimento eu posso dizer que nós não estávamos preparados para isso, até porque a ronda num early stage é baixa, e pronto, e tivemos a nossa primeira, e depois fizemos uma segunda, e depois fizemos uma terceira, sempre rondas pequeninas, até chegarmos à internacionalização. Portanto, aí já tínhamos, entrou o nosso investidor que é mais conhecido, que é a Portugal Ventures, e esse dinheiro serve para, então, alavancar aquilo que é a nossa internacionalização em Espanha e França. E foi aí que nós percebemos, efetivamente, como é que se passava por uma ronda de investimento. E aí já tínhamos o know-how dos nossos investidores que já estavam na empresa, que nos deram esse guidance. E aí, sim, estávamos preparados para uma ronda de investimento. À primeira foi muito na base de percebermos o que é que o nosso negócio podia vir a ser, de uma forma muito conservadora. E fomos sempre muito sinceros e muito honestos com os nossos potenciais investidores na altura. Eles acreditaram em nós e nós fizemos o que podíamos e não podíamos para fazer valer esse dinheiro. E correu bem até agora.
Vou só aqui mais um pouquinho aqui à ronda de investimento, porque é realmente algo... Eu acho espetacular um grupo tão jovem como vocês, no teu caso até quase acabada de sair da universidade, não sei se o resto, se os outros dois, o Rafael já vi que já estava a trabalhar, mas se os outros que já estavam ou não também acabados de sair... Como é que foi o primeiro choque real com uma ronda a sério? Como é que isso corre?
Demos de frente com o não sabemos o que é que não sabemos. Portanto, quando estamos perante uma ronda a sério, existe toda uma componente financeira. O business plan acaba por ser um bocadinho o menor dos teus problemas, porque é algo que quando tu te vais habituando... E depois bifurcámos um pouco, portanto, eu trabalhei muito mais naquilo que era a visão futura da empresa, portanto, para onde é que nós queríamos caminhar, para que mercados, como é que íamos angariar os utilizadores, quais seriam as nossas sources of revenue, quais seriam as nossas inovações e tudo isso. E depois tudo isto tem que dar um pitch, idealmente até 20 minutos. E, portanto, tu de repente és obrigado a resumir aquilo que tu queres fazer em 5 anos em 15 minutos. E é bom que sejas convincente e atrativo. E, portanto, nós passámos ali por alguns investidores que, alguns foi de género, eu não compreendo sequer o vosso mercado, portanto, mobilidade elétrica é algo muito nicho,
não, é para
não compreendo, não quer, portanto, tivemos nãos e lidámos muito bem com eles. Tivemos outros investidores que foi, eu adoro as pessoas que trabalham na empresa, eu adoro o projeto, eu acredito imenso, não faz sentido no meu portfólio de momento. E depois tivemos outros que disseram, isto faz sentido, isto tem potencial e, portanto, vamos avançar e vamos fazer-vos uma proposta. E, portanto, passámos por estes três tipos de resposta e isso deu-nos alguma maturidade agora para as próximas que virão. Mas a primeira ronda a sério deu... Eu posso dizer que nós demorámos cerca de 6 meses desde que nos começámos a preparar para a ronda de investimento, desde o business plan, pitch, visão, os financials, as auditorias, tudo isso, até que realmente, depois já há a proposta no meio, essa proposta tem um parasocial, enfim, isto é tudo revisto por advogados, que depois têm que traduzir aquela complexidade para uma linguagem que nós já conseguimos perceber, e depois fechamos o investimento.
Em termos de estrutura da empresa, se tivesses que me dizer, de parte tecnológica, em termos percentuais, mais ou menos, qual é que é o...
A nossa empresa é composta de 60% a 70% por engenharia. Portanto, nós temos engenharia back-end, front-end, os managers da engenharia, o nosso CTO, que é o Rafael. Portanto, a nossa componente mais... a maior da nossa empresa é realmente a engenharia, porque aquilo que nós somos é uma empresa de software que coloca inovação no mercado e para isso nós precisamos de engenharia. E nós expandimos o nosso produto, nós começámos com a app, depois passámos para as frotas, porque percebemos que as empresas estavam a eletrificar, agora há branch de e-commerce, depois internacionalização, futuramente uma layer de subscrições, portanto todos os nossos produtos vão expandindo e isto requer muita engenharia, não só para criar, mas depois também para manter e continuarmos ali na vanguarda da inovação, que acaba por ser sempre uma corrida contra o tempo e contra as empresas incumbentes do mercado.
Forbes 30 Under 30. Como é que surgiu? O que é que significou para ti também?
Olha, entrar na lista da Forbes era aquele 30 Under 30, não é? Porque depois já há o 40 Under 40 e tudo isso.
Sim, sim.
Mas eu fazia, e faço ainda um bocadinho, tenho 27 agora, e eu faço parte daquele grupo de jovens que ainda tem a síndrome de precisa ter all figured out até aos 30. E, portanto, eu via a entrada nessa lista como um bocadinho a validação de que eu trazia algum valor ao mercado. E, portanto, que empreender valia a pena e que, apesar do struggle e dos desafios que temos, que aquilo que nós trazíamos ao mercado era valioso. E, na altura, eu nem sei bem, a Forbes, isto foi a primeira edição da lista em Portugal, e eu nem sei bem como é que surgiu, eu acho que alguém me enviou o link de uma forma assim muito casual, devias concorrer. E aquilo tinha algumas perguntas, obviamente, porquê tu? Todo isso veio um exercício de, ok, porquê verdadeiramente eu? Apesar de eu adorar o que faço e acho que trago valor, certamente existirão N pessoas em Portugal abaixo dos 30 que terão muito mais valor que eu e estarão aí a tentar salvar o mundo e eu estou só aqui na parte mais sustentável da coisa. Portanto, eu candidatei-me assim sem muita fé, honestamente, mas sem dúvida que era algo que fazia muito sentido na minha vida e era um sonho assim muito, muito longe. E eu candidatei-me ano passado, em 2022, e nunca mais houve resposta. Eu acho que demorou um ano ou perto disso, desde que eu me candidatei, até que veio a resposta. E eu achei que eles tinham desistido da lista, porque podia não ter existido adesão suficiente. De vez em quando dava assim o cheque para ver se já tinha saído alguma coisa. Pronto, e quando recebi o e-mail, com uma carta escrita, a dizer que eu tinha sido selecionado. E eu lembro-me que eu vou sempre ao ginásio de manhã e eu fui ao e-mail antes de ir para o ginásio, abri o e-mail e pensei, é spam. certeza. É um phishing qualquer. Vou validar o domínio. Vou validar o domínio do e-mail que me chegou. E eu não acreditei, fiquei ali, é spam. E chamei o meu namorado na altura e disse: podes verificar se isto é mesmo legit. E pronto, e foi um pico ali de felicidade e de emoção, porque eu achava honestamente que não seria selecionada. Fica muito feliz e partilhei esta felicidade com as pessoas à minha volta. Toda a gente ficou muito feliz. E a ficha só me caiu efetivamente quando a revista física saiu. Portanto, eu já sabia da notícia, fizemos o photoshoot, conheci os outros integrantes da lista, mas para mim só passou a ser real quando eu peguei na revista física e fui comprá-la. A partir daí passou a ser real. Portanto, é algo que me diz muito e que eu fiquei mesmo muito feliz. E também acho que a minha equipa ficou toda muito feliz por ver que a empresa que nós estamos a criar me coloca numa posição de ser listada na Forbes 30 Under 30. Portanto, é um bocadinho mérito de toda a gente e ficámos todos mesmo muito, muito felizes.
Acaba por ser uma validação muito grande da própria Miu, não é? Ou seja, uma certeza que a Miu está no caminho certo quando quem está é valorizado pela Forbes, não é? Não há aqui muito.
Exatamente. É, eu só cheguei a ser integrada nessa lista porque a Miu, como um todo, e com todas as 23 pessoas que trabalham connosco, fizeram da Miu aquilo que a Miu é hoje, portanto, uma empresa credível que realmente faz a diferença. E portanto eu não seria a Daniela que sou sem eles, e portanto acabou por ser um prémio da minha, de todos os que trabalham connosco.
E planos para o futuro? Começar com os teus.
Vejo-me sem dúvida a continuar naquilo que é o projeto da minha, portanto eu acho que ainda temos muitas, muitas cartas para dar. Nós estamos ainda apenas em 3 países. Temos tantos problemas para resolver e o que nós fazemos de melhor é resolver problemas. Temos ainda muita inovação para trazer ao mercado e, portanto, pessoalmente eu não me vejo a abandonar o projeto, porque realmente acredito e acho que ainda temos muito caminho pela frente. A nível empresarial, eu diria que nós neste momento estamos internacionalizados em Espanha e França e, portanto, queremos construir uma comunidade realmente coesa nesses países. É aquilo que nos distingue, como eu estava a dizer, portanto, até nós termos realmente uma comunidade fomentada, uma comunidade tão coesa que começa o passo à palavra e a credibilidade da nossa marca seja tão forte que o marketing seja maioritariamente esse, nós não pretendemos expandir para muitos mais países. Portanto, já considerámos por vezes até fazer uma ação de roaming, portanto, quando nós chegamos ao verão as pessoas fazem muitas viagens e, portanto, nós temos neste momento a possibilidade de abrirmos para a Europa toda, porque temos os postos de carregamento ligados às plataformas de roaming e, portanto, nós podíamos fazê-lo. Mas escolhemos não o fazer porque queremos tudo o que nós temos enquanto produto está sempre muito direcionado para o país em questão. Portanto, nós traduzimos tudo, fazemos questão de falar nativamente a língua do utilizador, seja no produto, seja no apoio ao cliente. E, portanto, obviamente, isto torna toda a internacionalização um bocadinho mais expensive e também morosa, mas é a forma que honestamente nós acreditamos que conseguimos gerar uma comunidade coesa da forma mais orgânica possível. Claro. Era muito mais fácil nós colocarmos tudo em inglês e abrirmos para a Europa toda e fazermos um advertisement para ver onde é que enfim, tínhamos melhores resultados. Uhum. Mas não é toda a forma que nós queremos internacionalizar, portanto, podemos ir mais devagar, mas na nossa visão vamos de forma mais consistente.
E entraves que vocês tiveram até agora? Ou seja, quais é que foram, tirando todas estas complexidades de
tirando COVID, as crises
energéticas e por demais, por exemplo, em termos de licenciamentos, em termos de autorizações do ponto de vista energético, do ponto de vista elétrico, vocês têm tido algum entrave?
Nós temos pontualmente um tema ou outro em que precisamos de prestar algum esclarecimento, tivemos numa fase inicial em que precisávamos de tirar as licenças, mas como nós, eu diria que esses problemas acabam por existir mais nas empresas de hardware, que precisam de licenciar o hardware, qualquer update precisa de ser verificado, são mais, têm o problema do património imobiliário, não problema, mas a característica de. E nós, como somos uma empresa de software, acabamos por não ter tanto esses problemas, nós focamos muito na segurança dos nossos dados e tudo isso, portanto, gostamos de ter tudo, enfim, verificado, mas a nível de licenciamento não podemos dizer que sofremos de demoras ou de algo desse género. De uma forma inicial, sim, mas como as licenças são tiradas uma vez, depois deixou de ser um problema para nós.
Tu ainda estás, do ponto de vista operacional, ligada também à empresa, ou seja, quase que não digo a bater código, mas mais em manter a visão e manter o produto. Tu ainda estás nessa vertente da organização?
Sim, muito. Nós somos apenas 23, estamos a expandir agora a equipa, mas tudo o que é marketing e o produto e um bocadinho de e-commerce, de B2B e até a resolução de conflitos mais pesados no apoio ao cliente, portanto, passa por mim. Toda a equipa é muito autossuficiente. No entanto, nós ainda não temos departamentos, por assim dizer, completamente construídos. Portanto, não é que a nossa equipa de marketing tenha 15 pessoas e a nossa equipa de engenharia tenha 50. Portanto, eu faço questão, honestamente, de estar incluída naquilo que é o desenvolvimento do produto, porque lá está, sou utilizadora, tenho as dores, e acho que o meu input para simplificar o processo e para trazer novas ideias sobre aquilo que me seria útil na minha vida, enquanto utilizadora de veículo elétrico, acaba por ser sempre muito, muito útil, porque nem todas as pessoas que trabalham connosco têm um veículo elétrico para sofrerem dessas dores. Portanto, sim, ainda estou muito, muito operacional, e gosto honestamente de estar. Gosto de construir o produto e de fazer as campanhas de marketing e de ver os utilizadores depois nas redes sociais a falar sobre a campanha e a interagir. Portanto, isso dá-me imenso gosto. Portanto, sim.
Tu, se tivesses de recomendar 3 livros ou podcasts, ou seja, 3 fontes de inspiração que para ti, até no início da MIU, ou seja, ali nos 18, 19, que é quando tiveram a ideia e quando ela começou, o que é que tu conseguirias recomendar?
Olha, numa fase inicial da MIU, eu vou-te dizer, eu não tinha tempo para ler livros ou ouvir podcasts. O que eu fazia, honestamente, e eu tenho até algumas notas gravadas da minha própria voz, era research. Portanto, eu não se fazia a menor ideia de como é que se fazia um business plan, e o que eu fazia era e ao YouTube, tipo, how to build a business plan. How to. Todas as minhas pesquisas eram how to do something. E, portanto, não há, obviamente, há assim, houve alguns livros que, honestamente, agora não tenho o título, de mulheres que realmente empreenderam, até na área do marketing e na área das finanças, que são a Bárbara Barroso, por exemplo, ouço muito o podcast hoje em dia. Inspiram-me a ser mais organizada e tudo mais, mas nessa fase inicial da MIU, o que eu fazia era hard skills. Portanto, eu precisava de saber, éramos 4, eu precisava de saber como é que as coisas funcionavam. Eu não tinha muito tempo porque ainda estava na dissertação, portanto eu já tinha o research a fazer na dissertação e depois ainda tinha toda a parte empresarial. Portanto, numa fase inicial foi how to. Eu estava inspirada apenas pelo eu tenho de fazer acontecer e portanto tenho de perceber como. Agora, mais recentemente, há um podcast que eu... 2 que eu adoro. Um é The Diary of a CEO. Portanto, gente muito, muito influente e pessoas com grandes feitos que aparecem nesse podcast como gente. Portanto, não é um podcast que te ensina, não são hard skills, mas é teres alguém que tu realmente admiras a falar como um humano completamente normal sobre as dificuldades que tiveram na sua vida pessoal e na sua vida profissional, e isso ajuda-me hoje em dia muito a normalizar qualquer tipo de struggle que eu ou a minha equipa ou as pessoas à minha volta possam estar a passar, porque por mais sucesso que se tenha on the outside, é sempre preciso ter um inner work muito forte para também nos sentirmos realmente bem sucedidos. Às vezes temos os achievements, mas não temos a autorrealização desses achievements. E, portanto, ouço muito esse podcast e ouço também o Huberman, que é um bocadinho mais científico e fala-nos um bocadinho também sobre como é que o nosso cérebro funciona, como é que as nossas hormonas funcionam, os ciclos do sono. Portanto, ser interessado naquilo que é a nossa saúde que é a base de tudo, portanto, como é que se mantém uma alimentação equilibrada, como é que o nosso cérebro funciona, nossos comportamentos mais impulsivos, a regulação das nossas emoções, tudo isso é um tema que me interessa profundamente e que eu adoro ouvir porque acho honestamente que me torna uma pessoa melhor. Portanto, neste momento eu estou muito mais direcionada para as soft skills e aquilo que me pode construir enquanto pessoa, e numa fase inicial foi só o que é que eu tenho que aprender e o que é que como é que eu posso aprender isto para conseguir fazer a empresa andar para a frente.
Olha, agora íamos acabar com uma pergunta, íamos e vamos, com uma pergunta bastante clichê, que é: como é que está o primeiro passo no empreendedorismo?
E eu vou dar uma resposta muito clichê, que é começando. Honestamente, eu acho que nós não podemos estar à espera de estar prontos, não podemos estar à espera de saber o que é que temos efetivamente que fazer e não temos que estar à espera das condições sequer ideais ou próximas disso. É começar, há portas que se vão abrir que nós não conseguimos prever de toda, há oportunidades que vão surgir, que vão nos cair no colo, e eu costumo olhar para trás e dizer que eu sou a pessoa com mais sorte que conheço, e às vezes as pessoas à minha volta respondem-me assim: mas tu metes-te no caminho da sorte. Portanto, é começar a fazer com os recursos que há, com as pessoas que se conhece nesse momento, e também estarmos um bocado expostos, perder ali o medo do julgamento alheio e expor-nos. Eu estou a tentar fazer isto, o meu produto é este, a minha prova de valor, a minha prova de conceito é esta, e eu quero alguém que se junte a mim e que acredite tanto como eu. Alguns vão dizer: esta miúda não sabe do que fala, isto vai falhar em 3 meses e ela só está a perder tempo. E outras pessoas vão olhar e pensar: olha, realmente, se calhar tem razão. E pronto, e nós aproximamos-nos dessas que realmente preenchem aquilo que nós estamos à procura, e depois as oportunidades vão surgindo. Portanto, o passo é, com o que quer que tenhamos na altura, com as pessoas, com o tempo, é começar e fazer. E fazer mal, e estarmos dispostos a fazer mal. E errar e aprender, e há um loop infinito nunca mais termina.
Muito obrigado, Daniela, por esta conversa.
Obrigada, eu, Rui. Foi um prazer conhecer-te. E obrigada pelo convite.
E assim acaba mais um episódio de Amigos com Projetos. Espero que tenham gostado, que tenham conseguido aprender um pouco mais sobre mobilidade elétrica, sobre como é que funciona as primeiras rondas, os primeiros pitches de investimento, e aqui mais sobre as dinâmicas de equipa, que é sempre tão importante termos em conta. Foi um gosto enorme falar com a Daniela, alguém que me inspira muito, porque alguém tão jovem já conseguiu ter um futuro delineado, traçado e com tanta coisa para trás já conseguida, e de certeza que vai ser uma pessoa com imenso sucesso. Falando de sucesso, partimos agora para a nossa última convidada desta season, Maria Inês Galvão, psicóloga e sem dúvida uma referência na área da psicologia em Portugal. Ainda muito jovem, mas com um futuro bastante promissor. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar imenso desta nossa conversa. Vamos abordar o tema mais sobre o burnout, como é que a sociedade está a lidar com a saúde mental e como é que nós poderemos evoluir para um maior cuidado a ter com a nossa saúde mental, um tema extremamente importante e que a Inês vai tratar com o máximo cuidado e o máximo profissionalismo, como sempre. Eu queria também agradecer a quem nos tem ouvido durante esta season. Não foi uma season tão fácil o vídeo. Queria também saber um pouco se vocês acham que o vídeo acrescentou, se há algo que vocês têm usufruído de poder finalmente ter aqui um pouco de contacto mais visual, quase que tentar trazer um pouco da presença cara a cara, tirar um pouco só aqui da vertente do podcast. Vamos parar durante 2 meses, mas regressarei cheio de força agora depois em fevereiro, e será incrível contar com vocês para a 6ª season de Amigos com Projetos. Mas não se esqueçam, está quase aí e ainda vamos ter o finale. Um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Thank you.